Eu fazia uma proposta de fazermos uma ronda, porque o senhor professor tem de sair à 1:30, e eu se calhar fazemos uma ronda inicial de 4 minutos e depois fazíamos uma de um minuto só para perguntas, se concordarem. Concordam? Daríamos 4 minutos e depois fazíamos... Senhores deputados, estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos. Eu queria dar as boas-vindas ao Sr. Constantino Sacalarides. Estamos aqui hoje com esta audição a propósito de um requerimento do Bloco de Esquerda, a propósito da demissão do Sr. Professor, da demissão de coordenador do projeto SNS Saúde Mais Proximidade. Nós vamos fazer uma grelha para sermos mais sucintos. Vamos dar 4 minutos na primeira ronda a cada grupo parlamentar, para sermos mais sucintos. E depois o Sr. Professor responderia em conjunto, para estarmos despachados antes da 1:30 da tarde. Eu penso que conseguimos ter. O Sr. Professor também vai nos ajudar também. E depois faríamos uma pequena pergunta final, se ficasse alguma coisa, só por esclarecer. Começaríamos, portanto, todos os grupos parlamentares farão as questões e o Sr. Professor depois responderá em conjunto a todos. Começamos pelo Bloco de Esquerda, que é, portanto, o partido que fez o requerimento e pediu a audição. Eu dava a palavra para já ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, antes de mais, de agradecer a presença do Sr. Professor Constantino Sacalarides, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e dizer que a intenção de o poder ouvir na Comissão de Saúde é não só sobre as razões da demissão que apresentou e que foi pública, mas também discutir um pouco mais, de forma mais alargada, a política de saúde. E por isso, as questões que eu gostava de colocar prendiam-se as primeiras com algumas palavras que apresentou a quando da sua demissão, dizendo: o ministro não ficou surpreendido e eu também não, foram surgindo limitações e que se tornou difícil fazer coisas com utilidade. Estou a citar, pelo menos, aquilo que saiu na imprensa. E a primeira questão, gostava que nos pudesse tentar esclarecer isto. Obviamente não tem a ver com apreciações pessoais, de relações pessoais, isso não nos interessa, mas com apreciações políticas, de divergência sobre política de saúde, se existiram, se não existiram, porque é que a determinada altura achou que o caminho se estreitou e deixou de haver condições para a tarefa que desempenhava como consultor. Aproveitando a sua presença aqui, gostava também de perguntar, porque entretanto também deu uma entrevista que certamente todas e todos nós lemos e conhecemos há poucos dias, onde diz ainda sobre também a sua demissão, e volto a citar: às vezes a colaboração leva a que o caminho se alargue e outras a que se estreite. Quando o caminho se estreita ao ponto de não se poder passar, é melhor estar fora do que dentro. Mais uma vez, gostava de lhe perguntar o que quer dizer, se a determinada altura achou que o governo e a política do governo não lhe dava as condições para desenvolver o trabalho que achava que deveria ser desenvolvido, que falta de condições foi essa, ou se houve divergência política normal sobre a política de saúde e qual era essa divergência. Nesta entrevista fala ainda da não existência de estratégia orçamental para a saúde. Fala também, critica a questão da redução do déficit, quando no SNS falta tanto para repor e para fazer. E a determinada altura diz que o problema não é um problema de má gestão, como disse o Ministro das Finanças, é de não haver gestão nenhuma no Serviço Nacional de Saúde. E eu gostava que nos pudesse desenvolver estas ideias que deixa também na entrevista, porque, em primeiro lugar, o Bloco de Esquerda concorda e corrobora com a posição crítica de colocar como prioridade a redução do déficit quando efetivamente o SNS precisa de tantos recursos e, em segundo lugar, concordamos também com a ideia de uma ausência que existe de estratégia orçamental para a saúde, mas gostávamos, enfim, melhor do que ninguém, quase ninguém saberá quais são os problemas com que o SNS também se bate no dia-a-dia e era isso que gostava de lhe perguntar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Luís Valls. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Antes de mais, cumprimentar o professor Constantino Sá Clarides, que de facto é um conhecido especialista na área da saúde pública, e aproveitando este requerimento que foi aprovado também pelo PSD sobre esta demissão enquanto consultor do Ministro da Saúde. Nós temos que assinalar que há cerca de 2 anos e meio, quando o atual governo tomou posse, o seu professor afirmou, talvez com algum, na altura, otimismo, que, e vou citá-lo, é desta. Desta vez vamos dar o salto no SNS, referindo-se, em particular, à reforma dos cuidados de saúde primários. Nessas declarações, de facto, o senhor professor, e bem, disse, temos que acabar com a maldição de Portugal ser um dos países da Europa e da OCDE com mais urgências hospitalares. De facto, é aquilo, isto também nos preocupa e passado estes 2 anos e meio, também nos preocupa que estas urgências tenham não diminuído, estes episódios, mas aumentado exponencialmente. Hoje todos sabemos em que estado se encontra o SNS, onde se multiplicam os casos de encerramento de serviços hospitalares, por falta de pessoal, é generalizada a existência de equipamentos obsoletos e não renovados, são cada vez mais os utentes que têm a sua acessibilidade aos cuidados de saúde dificultada, chegando por vezes aos mais de 2 anos para uma simples consulta de especialidade. Exemplos, ainda agora tivemos agora a audição do Conselho de Administração do Hospital de São João, que notícias que nos foram dadas e depois lá fomos ao local perceber as condições miseráveis nas palavras do Sr. Presidente do Conselho de Administração, como são tratados no século XXI os doentes oncológicos da área pediátrica, as crianças no São João. O Serviço de Oncologia de Santa Maria, falta de médicos. O pedido de demissão de cerca de 30 diretores coordenadores do serviço do Centro Hospitalar de Tondela Viseu, devido à degradação progressiva de vários serviços. Nos cuidados primários, são apenas 5 as unidades de saúde familiares criadas este ano. Em 2016, quando o Sr. Professor fez estas declarações, estavam previstas serem criadas 30. Estão apenas 5. O Sr. Professor tinha razão quando disse que o SNS ia dar um salto. O problema é que o salto parece estar a ser dado na direção errada. Indo aos factos, o Sr. Professor apresentou há cerca de 1 mês a sua demissão e disse sobre essas funções que o processo foi evoluindo e que foram surgindo limitações, tornando-se difícil fazer coisas com utilidade. Gostaria de saber a que limitações se refere e que coisas com utilidade gostaria de poder ter feito. Saber também com que constrangimentos se defrontou e por que motivos se demitiu, dado ter sido referido que tal se deveu a divergências de pensamento com o Ministro da Saúde. Depois, eu gostava de saber também se o Sr. Professor, quando diz nesta entrevista à Visão que falar em má gestão na saúde, como fez o Ministro das Finanças, é uma banalidade e que o problema não haver gestão nenhuma, porque está toda centralizada no Ministério das Finanças e no da Saúde. E eu gostaria de saber se o Sr. Professor, se esta foi uma das razões para a sua demissão, a centralidade absoluta no Ministério das Finanças, na gestão da saúde. E depois de ter sido responsável durante mais de 2 anos do projeto SNS Mais Proximidade, que tem mesmo um projeto piloto na região norte, que avaliação é que faz da modernização da oferta dos cuidados de saúde em Portugal e da interligação entre os serviços de saúde? Para terminar, Sr. Presidente, considera que essa interligação deve ser intra-SNS ou entende que há sinergias que podem ser exploradas a bem do interesse público e da acessibilidade dos cidadãos entre o SNS e os setores privados e social, desde que, evidentemente, num quadro de transparência administrativa? E o Sr. Professor defende também que o SNS, para o SNS aquilo que designa por licença para discriminar, incluindo ao nível remuneratório. Gostaria que desenvolvesse um pouco este conceito, que apresenta certamente virtualidades, na medida em que, desde que transparente, parece filiar-se numa cultura de mérito, em que trata igual o que é igual e diferente o que é diferente, mas como é que se operacionaliza esta estratégia do mérito?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à Sra. Deputada Maria Isabel Moutela. Tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimento o Sr. Professor. Agradecemos a sua presença, que é aqui absolutamente voluntária, e, portanto, só isso nos diz o muito da sua dedicação à saúde pública. Sr. Professor, para o Partido Socialista, mais do que esmiuçar as razões que conduziram à sua decisão de afastamento como coordenador do Serviço Nacional de Saúde Mais Proximidade, que temos a certeza de que terão sido, do seu ponto de vista, ponderosas e muito as respeitamos, mas dizia eu que, mais do que esmiuçar essas razões, nós gostaríamos de aproveitar esta sua disponibilidade para aprofundarmos aqui, utilizando o seu saber e a experiência, que é amplamente reconhecida por todos, para aqui aprofundarmos, no fundo, aquilo que era o nosso ponto de partida relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, o caminho que temos que percorrer e como é que nós devemos olhar para o Serviço Nacional de Saúde no futuro. O Sr. Professor, também nessas entrevistas que aqui outros senhores deputados referiram, nós lemos-la na íntegra. E, portanto, também nos ressaltou que nós convergimos aqui num acordo que, tendo existido desde 2009 um recuo em termos de recursos, a verdade é que entre 2011 e 2015 recaiu sobre o Serviço Nacional de Saúde um empobrecimento atroz, com a perda de 1.000 milhões de euros. Perdemos profissionais altamente qualificados e também neste período foi caracterizado por uma gestão completamente centralizada no Ministério das Finanças. Portanto, em termos políticos, aquela acusação que se faz agora não é de agora, vem efetivamente desse período. E isto conduziu a um acesso muito longínquo dos portugueses aos cuidados de saúde. Estamos agora num termo, e felizmente iniciamos um termo de reposição e de recuperação, um caminho que obviamente está a ser feito muito gradualmente e sustentadamente, mas é demonstrável pela contratação de mais 8 mil profissionais de saúde, a aquisição de novos equipamentos, o lançamento até de novos hospitais e o reforço que o próprio Orçamento de Estado faz para a saúde. Contudo, e de acordo com o Sr. Professor, e também convergimos, e também converge aqui com o próprio Ministro da Saúde, a recuperação do Serviço Nacional de Saúde necessita e vai ultrapassar necessariamente uma legislatura. E é imperioso alterar a sua estrutura. O Serviço Nacional de Saúde foi construído para socorrer a doença aguda. Neste momento nós temos 1/3 da população que padece de doença crónica e foi ainda pensado e vocacionado para tratar e não para prevenir. Por outro lado, a pressão diária para resolver situações locais, que muitas vezes são engrossadas por estratégias políticas ou por outros interesses, pelo seu próprio mediatismo e alarmismo, fazem com que muitas vezes haja uma desfocalização relativamente àquilo que é essencial no Serviço Nacional de Saúde. Era com este enquadramento e sabendo nós que o que verdadeiramente preocupa os portugueses é o acesso aos cuidados de saúde, é poderem percorrer os serviços sem obstáculos e sem demoras e serem tratados. A primeira questão que eu gostaria de colocar ao Sr. Professor...
E para concluir,
prende-se com... dois planos que estão já a ser desenvolvidos e que do nosso ponto de vista são fundamentais. É o plano individual para a saúde e o plano local de saúde. O que eu perguntava, Sr. Professor, como é que funcionam e que impactos podem ter na melhoria dos cuidados de saúde e na acessibilidade?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhora Deputada, dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Senhora Deputada Isabel Galriça Neto. Tem a palavra, Senhora Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, obviamente, por cumprimentar o Sr. Professor Sá Clarides, é um gosto tê-lo aqui, agradecer a sua disponibilidade, agradecer também todo o empenho que tem tido pela área dos cuidados de saúde em Portugal, nomeadamente pela área dos cuidados de saúde primários, que é uma área que tanto preocupa o CDS, e de facto eu quero começar por um lamento, porque quando nós vimos o Sr. Ministro da Saúde aqui nesta comissão tão empenhado a falar deste projeto piloto que nós acolhemos e saudámos na altura, julgámos de facto que era um projeto que o Governo iria acolher e, portanto, tal como o CDS sempre tem feito, sem qualquer tipo de preconceito, parecia-nos que era de facto um projeto que tinha que ser acarinhado, tinha que ser apoiado, e o nosso lamento é este mesmo, é que isto é um falhanço do Governo. O facto deste projeto não estar com o andamento e o facto de o Sr. Professor ter reconhecido que de facto não existiam progressos, não existiam resultados concretos, é um falhanço do Governo que nós aqui vimos, digamos, sublinhar, mas é sobretudo um falhanço para os portugueses que não mereciam, que mais uma vez, no meio de tantas promessas, nós víssemos que as coisas não se concretizam na área da saúde. E isso temos muito que lamentar e é o primeiro que aqui queremos fazer. No âmbito deste projeto, havia seguramente alguns aspectos centrais, já aqui foram elencados e nós não vamos, até por via do tempo de que dispõe, alongar-nos muito. O que queríamos aqui rever no âmbito dos pontos centrais deste projeto piloto é precisamente a propósito da reforma dos cuidados de saúde primários. A reforma dos cuidados de saúde primários está parada, a reforma, e já há muito tempo, há mais de um ano que o CDS vem denunciando isso, são aspectos que são factuais, não são opiniões, são factos, é a própria Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar que o vem denunciar com muita preocupação e, portanto, gostaríamos de saber o que é que o Sr. Professor tem a dizer sobre essa questão, na medida em que é um aspecto claramente interarticulado com o projeto piloto que esteve a tutelar. Depois, gostaríamos também, a propósito de algumas coisas que já mencionou, o que é que afinal de contas falhou do ponto de vista de apoios a este projeto? Foi uma questão de falha de apoio político? Foi uma questão de não existir dinheiro, que está patente, ainda agora terminámos uma audição e reiteradas vezes continuamos a ver que há promessas que o Ministro da Saúde faz, que depois, lamentavelmente, eu tenho que o dizer, o tornam irrelevante face às finanças. Portanto, o que é que falhou, o que é que falhou relativamente a este projeto? Depois gostaríamos de lhe perguntar que ideia tem sobre o futuro deste projeto. Este projeto mantém-se e poderá vir a ocupar o lugar que lhe prometeram e que lamentavelmente foi empurrado com a barriga e não foi concretizado. Portanto, que futuro e dos objetivos que o Sr. Professor tinha, o que é que ficou por cumprir, que futuro vê para este projeto? E por último, de alguma forma, já também aqui foi colocada a questão das urgências. Quando o Sr. Ministro da Saúde aqui esteve para falar deste projeto, disse que em 2019 ele iria ser generalizado. A pergunta que lhe faço, e que de alguma forma também se liga com as anteriores, é se acha que estamos em condições de garantir aos portugueses que em 2019 um projeto com tantas limitações e dificuldades irá ser generalizado, porque nós tememos que seja mais uma promessa deste governo que não vai ser cumprida e que de facto é um governo que não tem a saúde como prioridade. Muito obrigada.
Muito obrigada. Dava agora a palavra à senhora deputada Carla Cruz do PCP. Tem a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente, e começo em nome do grupo parlamentar do PCP por cumprimentar o professor Sacolarides e também aqui nós acompanhamos e votamos favoravelmente este requerimento com o intuito de clarificar na medida e até pegando nas suas afirmações numa entrevista pública recente, não querendo aqui saber das intimidades, nem não é esse o propósito da anuência do PCP a este requerimento, mas percebermos de facto o que é que aconteceu para que, e passo a citar as suas afirmações a essa mesma entrevista, disse, e têm que ver com colaboração e compromissos mútuos, e prossegue: às vezes a colaboração leva a que o caminho se alargue e outras a que se estreite. E a pergunta é: que caminhos foram esses que se foram estreitando? Estamos nós a inferir que esses caminhos se tenham estreitado e que levaram à saída do Sr. Professor de conselheiro. Foram razões de natureza, de financiamento, de valorização e centralização daquela que era o projeto ou daquele que tinha sido, estava e está nos vários documentos de apresentação do projeto SNS mais proximidade, de maior centralidade dos cuidados de saúde primários, de conseguir-se de facto dotar os cuidados de saúde primários de mais meios, de mais de ser feito o investimento necessário para que essa centralidade se operasse. O PCP acompanha a necessidade de se dar centralidade aos cuidados de saúde primários, porque eles são o pilar onde, no entendimento do PCP, deve assentar todo o Serviço Nacional de Saúde. E no nosso entendimento isto implica investimento. Implica investimento nos recursos humanos, nos profissionais, mas também nos equipamentos, em dotá-los de valências que permitam dar resposta, que evitem, por exemplo, que muitas das pessoas que hoje recorrem às urgências, porque não têm, é importante dizer, as pessoas não têm um gosto particular em ir para as urgências e estarem horas a fio nas urgências. As pessoas vão às urgências porque muitas delas não têm médico de família, não há horários do funcionamento nos centros de saúde ou nos cuidados de saúde primários que permita que, depois de uma determinada hora, tenham acesso à resposta de proximidade e, portanto, vão para as urgências. E, portanto, era importante que, na medida do que nos puder aqui dizer, o que é que de facto falhou, o que é que fez com que se estreitasse esse caminho. E já agora também um esclarecimento sobre o estado em que deixou o projeto SNS mais proximidade e como é que perspectiva que ele vá se poder concretizar e nesta meta que era de alargar estas experiências piloto a todo o território. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dávamos por concluindo aqui esta ronda e dava a palavra ao Sr. Professor. Tem a palavra, Sr. Professor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de começar por agradecer-lhe o convite para estar aqui este fim de manhã, cumprimentar os Srs. Deputados. De facto, eu acho que as questões que puseram são muito interessantes e acho também, concordo com os Srs. Deputados, que devem ser perspectivados na discussão do futuro do nosso sistema de saúde, do nosso Serviço Nacional de Saúde. Por vício profissional, eu costumo escrever com antecedência aquilo que me parece importante e, portanto, tenho aqui duas páginas, não é, que eu daria ao Sr. Presidente uma cópia para partilhar com os senhores deputados. E se não tiver nenhuma objeção, eu ia seguir estes 8 pontos que aqui estão, porque julgo que estão, têm uma correspondência razoável com as perguntas que fizeram. E vou tentar acrescentar alguma coisa aos pontos naquelas matérias que dizem respeito à vossa intervenção e que não estão aqui contempladas. São 8 pontos, faço isto rapidamente, porque não vou entrar a calcular em detalhes técnicos indispensáveis. E o primeiro ponto tem a ver exatamente com a questão de recursos. Não é? Como os senhores deputados sabem e disseram, os primeiros 5 anos desta década foram dramáticos para o Serviço Nacional de Saúde. Não foi só o orçamento que se perdeu, é o facto que essa perda orçamental tem efeitos acumulativos. E ter efeitos acumulativos quer dizer que os seus efeitos não se repercutem imediatamente, repercutem-se depois. E estamos a assistir a isso. Estamos a assistir, quer dizer, a falhas, não é, de investimento em equipamento, em instalações, que provém dessa acumulação de falta de investimento durante tantos anos. Isso é uma questão, de facto, importante. Nós estamos a 70% da recuperação do que perdemos, não é? É alguma coisa, mas não é muito, não é? Devido a acumular as necessidades. E daí a discussão de recursos financeiros é uma discussão importante e é constante. O ponto que eu gostava de acentuar aqui, e faz parte das perguntas dos senhores deputados, é que a questão do orçamento não pode ser discutida no momento, não é? Tem-se discutido nos tempos próprios. E o tempo próprio é, de facto, a estratégia orçamental. Não é? E a questão em relação aos quais estamos todos responsáveis, não é? Os académicos, os políticos, todos, não é? Não temos sido capazes de introduzir na estratégia orçamental do país objetivos de bem-estar, saúde e Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, como sabem, o orçamento em cada momento é a expressão da estratégia orçamental face às circunstâncias contextuais. Não é? E, portanto, há um conjunto de dificuldades contextuais muito pesadas, que se acrescentam continuamente, e que fazem com que a estratégia orçamental seja desviada, num certo sentido, uma vez que não tem âncora em objetivos de bem-estar. E, portanto, é na altura em que discutimos a estratégia orçamental, é essa a oportunidade mais importante, a principal oportunidade para conseguirmos financiar isto. Há, aliás, duas obras recentes, uma do seu deputado, professor Trigo Pereira, sobre estratégia orçamental sustentável para o país, que é uma obra interessante, que se aproxima desses aspectos e merece uma discussão aprofundada. Entre os aspectos que o professor Trigo Pereira refere, é que no próximo inverno vamos ter uma revisão ao nível europeu das metas do PEC para os próximos 3 anos, e é uma oportunidade para conciliar essa discussão das metas do PEC para os próximos 3 anos com a nossa estratégia orçamental. E essa discussão não pode ser perdida, essa oportunidade não pode ser perdida, porque se é perdida, é muito difícil depois, face às circunstâncias do momento, conseguir fórum orçamental para o Serviço Nacional de Saúde e para a Saúde. Portanto, esse é um aspecto importante e acho que todos temos responsabilidades, os deputados, o governo e os académicos, por isso não acontecer como deve acontecer no momento em que deve acontecer. Mas falando em recursos, este ponto primeiro, há um aspecto que eu gostava de acentuar. É de facto importante repor, é importante acrescentar, mas é importante repor, acrescentar, transformando. E eu sinto que a discussão é essencialmente obsessiva no repor e acrescentar, mas quase nunca no transformar. E nós não podemos repor e acrescentar para o Serviço Nacional de Saúde de 2005, temos que repor e acrescentar para o Serviço Nacional que queremos em 2025. Não é? Isso é absolutamente fundamental. Não é? Se não estamos a repor e a consolidar vícios antigos, não é? que não são corrigidos nesta oportunidade para se corrigir. E, portanto, repor e acrescentar, transformando, deve ser um ponto forte da nossa agenda política da saúde e do nosso discurso da saúde. E não é. Não é? 95% tem a ver em repor e acrescentar e quase nada sobre o transformar. Também há uma explicação para isso. É mais fácil argumentar publicamente em repor e acrescentar, é mais difícil ter um discurso articulado sobre como transformar. Portanto, isso compreendes, mas o fato de se compreender não é desculpa suficiente para não ser feito. Ora bem, portanto, transformar o quê? Essa é a questão central das nossas preocupações. Transformar o quê? Ora bem, aqui eu iria referir dois aspectos que parecem essenciais e têm a ver muito com as perguntas que fizeram, que é o seguinte: qual é a principal prioridade de todos os sistemas europeus neste momento? A principal prioridade é superar a fragmentação vertical do sistema de saúde universais. Não é só em Portugal, é no resto do mundo também. Não podemos gerir o sistema de saúde hoje fragmentando em cuidados de saúde primários, hospitais, cuidados continuados, saúde pública, serviço social. Isso não funciona. Portanto, temos que acrescentar à gestão necessária das instituições verticais a gestão horizontal do percurso das pessoas através de organizações, para conseguirem fazê-lo oportunamente, confortavelmente, com bons resultados no fim desse percurso. E essa é uma transformação absolutamente indispensável. E toda a Europa está a discutir hoje como vai conseguir. E eu acho que eu posso argumentar, noutra altura, neste tempo, não há tempo para isso, que Portugal está muito bem situado, não só para fazer isso, para liderar este movimento de transformação nesse sentido. Ora, quais são, de facto, os desafios associados à necessidade desta transformação? Esta transformação chama-se integração de cuidados. Superar a fragmentação que hoje permeia o nosso Serviço Nacional de Saúde. A primeira e a central é que hoje, aquilo que chamamos hoje morbilidade múltipla. Morbilidade múltipla são as pessoas que têm um conjunto de problemas de saúde de evolução prolongada que os torna utilizadores frequentes do Serviço de Saúde. E quando falamos em problema de saúde, não falamos nas doenças crónicas clássicas, nas doenças cardíacas, nas pulmonares, na diabetes. Falamos também nas disfunções, não é? A dor, a falta de mobilidade, não é? O dormir mal, a qualidade de vida. E, portanto, hoje, não é? O que precisamos é, de facto, ser capaz, em relação a cada pessoa, conseguir acordar um trajeto, um percurso, que permita responder a essas questões de qualidade de vida de uma forma adequada. Porquê é que isto é importante? O principal estudo de referência é escocês, foi publicado no Lancet em 2012, e que diz na Escócia isto ocupa um quarto da população escocesa. E diz mais que há um enorme diferencial socioeconómico entre as classes mais altas e as classes mais baixas na prevalência da multimorbilidade, que ela é mais prevalente a partir de 65 anos, mas em termos absolutos há mais casos abaixo de 65 anos, e que há um grande peso mental nesta população. Ora bem, em Portugal nós podemos estimar que esta mobilidade múltipla tem uma prevalência superior a um terço da população. Portanto, é um enorme desafio. Essas pessoas não têm uma resposta competente, passam mal e ficam caras desnecessariamente se tentarmos gerir isto da forma fragmentada, vertical, como fazemos até agora. E este é, de facto, um desafio extremamente importante. O que é que, para sumarizar, quais são as respostas imediatas que fazem, de facto, parte da iniciativa SN Mais Proximidade? Há várias, eu vou referir rapidamente a duas, que são centrais. A primeira é termos para todos estas pessoas um plano individual de cuidados. O plano individual de cuidados é um instrumento que permite cada um negociar com o seu cuidador os objetivos de cuidados que precisa neste percurso e permite acompanhá-lo seja onde ele for. E, portanto, é um instrumento. Este trabalho já tem 2 anos. Temos já no terreno, em termos experimentais, uma versão operacional, não é? E sem isto não há progresso nesta integração de cuidados. Isto leva tempo, não é? Há problemas técnicos, culturais, de gestão para fazer isto bem, Mas este plano individual de cuidados não é funcional se não for acompanhado de protocolos de colaboração entre os vários serviços que supostamente têm que acompanhar a pessoa que faz este percurso. E isso também faz parte do SNS Mais Proximidade. Ora, para além desta questão central da mobilidade múltipla, não é? A segunda questão é o cuidar em casa. Não é? O futuro está em cuidar em casa. Hoje há vários projetos, felizmente, em cuidar em casa, alguns bem interessantes, mas precisamos de investir mais em cuidar em casa e, principalmente, temos que coordenar as várias formas como a saúde chega à casa das pessoas. E esta coordenação é um grande desafio e tem que ser feita ao nível dos acessos. Agora, para que essas prioridades floresçam, é indispensável repor e aprofundar a gestão de proximidade no Serviço Nacional de Saúde. A gestão centralizada não é gestão. As prioridades feitas em papel são diferentes das prioridades feitas face às pessoas, próximo das pessoas. E, naturalmente, nós percebemos que para cortar e manter os cortes é necessário centralizar, não há outra forma de cortar sem centralizar. Mas já é a altura, não é, de começar a centralizar de novo, para dar a decisão ser tomada próximo das pessoas, face à sensibilidade dos problemas das pessoas e não de uma forma abstrata, baseada em documentos no Ministério das Finanças ou no Ministério da Saúde. Esse trajeto é obrigatório, se queremos ter progresso, tem que se fazer. Eu sei que custa, não é? Porque a centralização é fácil, a centralização é mais difícil, mas é absolutamente necessária. Ora, esta aposta de investir novamente na proximidade do Serviço Nacional tem possivelmente quatro expressões fundamentais, que têm a ver também com as principais perguntas que os senhores deputados tiveram a gentileza de me fazer. O primeiro tem a ver com a reforma dos cuidados de saúde primários. Bom, como sabem, existe no Ministério da Saúde uma comissão de coordenação da reforma, que é um grupo ativo. Não se pode dizer que não tenha feito coisas interessantes, não é? Eu não vou repetir isso, vou focar-me naquilo que parece que é necessário fazer, não é? Ora bem, acho que temos que recusar definitivamente a situação de, no fim de duas décadas, temos 60% da reforma feita. Não é aceitável mais. E não podemos progredir muito por este caminho que procuramos até agora. Ou seja, não há nenhuma razão para não estabelecer um prazo razoavelmente curto para passar todas as unidades de cuidados primários em unidades de saúde familiares. Não, com 60% da reforma feita, não podemos ficar à espera nem do voluntariado, nem da boa vontade do Ministério das Finanças. Temos que ter um prazo curto para assegurar que as 40% das unidades que não são unidade familiar sejam negociadas passar a unidades familiares. Não pode ser mais voluntário e não pode ser conforme calha. Isso é muito importante. Também é muito importante planear rigorosamente em termos orçamentais e em termos do desempenho, a passagem planeada do modelo B, do modelo A para o modelo B. Esses dois aspectos são aspectos que temos que acrescentar aquilo que fazemos agora. E temos que fazê-lo rapidamente, porque a integração de cuidados não se pode fazer com cuidados de saúde primários fracos. Uma da razão, porque o programa piloto que o Sr. Ministro referiu no Norte, foi feito no Norte, porque o Norte tem um mínimo de cobertura em cuidados primários que permite fazer integração. Nos territórios onde esse mínimo não existe, a integração é praticamente impossível. E isso é uma limitação do próprio processo de integração, que, como vêem, é absolutamente fundamental. O segundo aspecto tem a ver com os hospitais. Não é? Muitos de nós pensam, não é consensual, mas há uma ampla margem de pensamento nesse sentido, que a reforma hospitalar vai resultar da integração de cuidados. Mas para essa reforma se fazer, é necessário levar para o hospital também a descentralização operacional de autonomia com responsabilidade. Os serviços hospitalares têm que ter autonomia com responsabilidade e só assim podem evoluir no sentido da integração. O terceiro ponto tem a ver com alguma coisa que é muito cara, mas que em relação a quais são muito pouco persuasivo, que é a qualificação do atendimento e recepção no Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional tende a descurar esse aspecto. Há serviços do Serviço Nacional que atendem as pessoas de uma forma indigna. E como devemos compreender, é a interação entre as pessoas e o seu Serviço Nacional que cria nas pessoas a ideia do país. Não é? Uma vez que esta interface entre o Serviço Nacional e as pessoas é a maior interface entre as pessoas e a sua sociedade organizada. Portanto, temos que levar a sério que o sítio onde as pessoas vão, que o primeiro contacto com o atendimento tem que ser um atendimento de qualidade. E nessa medida estamos a perder muito com o setor privado, que cura desse aspecto, enquanto o Serviço Nacional ainda não o faz. E temos pouca base social de apoio para isto, porque não se presta muita atenção a esse aspecto. Não é? Se se vai ao hospital, a partir da porta onde estão os profissionais, a atenção existe, antes dessa porta é um território muitas vezes abandonado. E precisamos de frisar todos os dias esse aspecto para que alguma coisa aconteça aí. Finalmente, não é? Não há integração de cuidados. Não há integração de cuidados centrada nas pessoas e no seu percurso se não investirmos na promoção da literacia em saúde da população portuguesa. E nesse aspecto, julgo que nos próximos anos fizemos avanços significativos. Temos uma estratégia nacional inovadora em termos europeus de promoção de literacia, com instrumentos próprios. Temos já uma biblioteca de literacia, temos o meu diário de saúde, que é um instrumento de futuro, porque equipa o receptor a organizar a sua própria informação de saúde, e eu tenho toda a confiança que os progressos até agora observados vão continuar a observar-se. E, portanto, esse investimento na literacia é essencial para conseguirmos promover e proteger a saúde das pessoas e para conseguir ter bons planos locais de saúde. Não conseguimos ter bons planos locais de saúde se as pessoas não se envolverem. Não se envolvem se não tiverem o mínimo de conhecimento informado sobre o que é a saúde e o que são os serviços de saúde. Ora bem, tenho, enfim, só, enfim, mais um ponto antes das conclusões, e este ponto é para dizer alguma coisa que é incómoda, não é? É sempre incómoda nos sistemas políticos dizer isso, mas eu tenho feito há muitos anos esta parte, portanto não é agora que vou deixar de fazer, que é o seguinte: para fazer estas transformações precisamos de empreendedores públicos, não precisamos de gerentes do status quo. E a gestão do Serviço Nacional tem demasiados gerentes do status quo e muito poucos empreendedores públicos. E eles existem, é preciso encontrá-los, promovê-los e suportar o incómodo que significam. É muito mais fácil relacionar-se com gerentes do status quo, não é? Do que aturar empreendedores públicos exigentes, não é? Que querem, de facto, mudar as coisas, pese aos constrangimentos que existem. E, portanto, se não conseguirmos pôr o Serviço Nacional de Saúde vários empreendedores públicos, enfim, podemos fazer os documentos que quiserem, podemos financiá-los, mas pouco vai acontecer, porque isto é um aspecto fundamental, o qual, de uma forma geral, o nosso sistema político tem descurado de uma forma que me parece, enfim, altamente criticável. Ora bem, deixem-me então tentar concluir estas considerações para não levar muito o vosso tempo e não entrar em hipoglicemia irreversível. Dizer o seguinte: estão habituados, estamos todos. Bom, o Serviço Nacional de Saúde é uma ideia exigente e a sua transformação é muito complexa. É uma coisa que acho que acreditamos pouco que seja exigente e que seja complexo nessa nossa discussão. Não podemos esquecer que o Serviço Nacional de Saúde está aberto todo o ano, todos os dias, a todas as horas, em todo o país, para toda a gente, para todos os problemas de saúde. Não há nenhuma organização que tenha essas características. E daí vem o quão exigente é tratar disto. Para dar uma ideia, não é? todos os meses o SNS faz 2 milhões e meio de consultas nos cuidados primários, 1 milhão de consultas nos hospitais, 500 mil atendimentos todos os meses nas urgências, 50 mil cirurgias programadas, 10 mil cirurgias de urgência, 11 milhões de provas diagnósticas todos os meses. E, portanto, não é preciso alguma reverência perante a complexidade de lidar com um assunto destes. E a discussão de mais médicos, mais enfermeiros, mais dinheiro, não é? Não chega para isto. E essa discussão, infelizmente, predomina. Ora bem, parece-me que, sendo assim, há três requisitos para conseguirmos fazer vir o Serviço Nacional de Saúde e a Saúde. Três requisitos. E eu vou lê-los, não é? Para não me esquecer nenhum dos pormenores. Desculpa a minha leitura. Não é? O primeiro, discurso político. No Parlamento, nas grandes opções do plano, nos encontros partidários, na comunicação social, discurso que suscite uma base social de apoio sólida para esta transformação e a adesão informada do gestor do Serviço Nacional de Saúde e a transição cultural inerente a este tipo de mudança. Como dizem, de uma forma simples, a mudança antes de ocorrer no terreno ocorre na cabeça das pessoas. Isso é discurso. E eu parece-me que sem discurso não há mudança. E não temos ainda o discurso que precisamos em relação à mudança necessária. O segundo aspecto tem a ver com a capacidade de governação necessária para articular de uma forma ativa, coerente, oportuna e mobilizadora todos os elementos verdadeiramente interdependentes da transformação. Isto, de facto, é muito complexo. Governar bem significa ser capaz de articular um conjunto de aspectos, eu resumi só alguns, que são interdependentes, sem os quais é impossível fazer dançar o elefante. Não é possível fazê-lo de outra forma. E, finalmente, o terceiro requisito é o desenvolvimento de novos instrumentos de gestão, comunicação e aprendizagem através de experiências locais de sucesso que torne credível aos olhos de toda a agenda da saúde uma estratégia de mudança. E aqui deixem-me responder mais precisamente a perguntas feitas sobre o que acontece no terreno. Sem entrar em confidências, a minha análise pessoal em relação ao programa do Piloto Norte é que teve algumas limitações, e limitações estão mais no seu desenho que propriamente na resposta local das pessoas que se esforçam para fazer melhor. O que é que quer dizer com isso? Quer dizer que uma estratégia preferível é essa, que pode ser paralela a essa, e que começou a ser desenhada agora, há poucos meses, é a seguinte. O ano passado foram postas a concurso pela ACSS projetos de integração em todo o país. Esses projetos foram aprovados cerca de 80 em todos os países, projetos de integração os mais variados, foram aprovados e saiu recentemente a notícia do seu financiamento definitivo. Nenhum desses projetos tem todos os componentes de SNS+. Mas tem a vantagem de ser projetos propostos pelos próprios. Portanto, talvez a via fundamental de desenvolvimento no terreno de SNS+, seja, não é, utilizar esses projetos com uma rede de inovação SNS+, e fazê-los convergir para os elementos que lhes faltam. Ou seja, da agenda SNS+, que tem a ver, como sabem, com a integração de cuidados, tem a ver com multimobilidade, tem a ver com a agudização das doenças crónicas, tem a ver com o cuidar em casa, tem a ver com as estratégias locais de saúde, tem a ver com a literacia em saúde, tem a ver com o bom atendimento. Nem todos os projetos têm esses componentes todos, mas têm alguns. E, portanto, sendo projetos iniciados em todo o país, por proposta dos profissionais dos próprios serviços, são território mais favorável para progredir rapidamente que talvez um piloto desenhado de fora, não é? E vendido, digamos assim, de alguma forma aos atores locais. E deixa-me agora aproveitar para dizer que, em relação às agudizações, que é um aspecto da urgência que me faltou, nós sabemos hoje que, imaginem, 8% das pessoas que vão à urgência vão mais de 4 vezes. Essas são tipicamente pessoas com mobilidade múltipla, não é? Ir vão 4 vezes, não é?
Por ano.
4 vezes por ano, 4 vezes, desculpa, 4 vezes por ano, não é? O que quer dizer que 28% de todas as urgências são estas pessoas, são estes 8%. E, portanto, gerir de uma forma integrada a mobilidade múltipla é prever e assegurar que as acudizações têm o tratamento. Não são uma surpresa. Não podem ser uma surpresa. Nós sabemos quem são essas pessoas e temos uma boa ideia que isso vai acontecer. E, portanto, a gestão da integração do percurso das pessoas com multibilidade é um caminho importante no sentido de ser capaz de antecipar e gerir esta enorme quantidade de urgências, que são urgências sérias, porque são repetitivas e são em pessoas fragilizadas e que são diferentes daquela urgência da criança que tem febre ou do adolescente que tem gripe. Não é? E, portanto, esta é uma resposta que me parece importante. Devo também dizer que os senhores deputados conhecem, está no portal do SNS mais este documento, não é? Que diz o que é que deve acontecer e, portanto, é fácil pegar no documento, não é? E ver o que é que está a acontecer a partir do documento. Ele é feito para isso, não é feito por diversão, é feito para, para todas as pessoas, de uma forma ou de outra, saberem o que é suposto acontecer. Bom, e finalmente, deixem-me acrescentar o seguinte. Nos últimos 2 anos e meio, não é, eu trabalhei com gosto no Ministério da Saúde e contribuí para parte desta agenda, não toda, uma parte da agenda associada a esta iniciativa de modernização do Serviço Nacional de Saúde, que é denominada SNM Mais Proximidade. Quando, num dado momento, consideramos que os requisitos que acabei de anunciar não são suficientemente cumpridos, é legítimo pensar que pode ser mais útil fora do Ministério da Saúde que dentro do Ministério da Saúde. Aliás, o próprio Ministro da Saúde, quando comentou publicamente a minha decisão de sair, disse que eu ia continuar a fazer isso. Ia continuar a promover esta agenda da forma habitual, a partir das minhas funções académicas, e disse também que eventualmente isso seria também útil. E, portanto, eu não estou preocupado com a continuidade do projeto, acho que tem boas raízes, é preciso ser sempre avaliado e revisto, não é? Simplesmente, estes requisitos que anunciei têm que ser levados mais a sério, se queremos que a mudança de facto aconteça.
Sr. Professor, eu só lhe fazia uma pergunta, que era se tem tempo mais, como é que está o seu tempo?
Era a única, eu precisava de ir, seria 1:30, mais tardar.
Então é 1:30.
Cinco minutos, eu de facto tenho uma...
Então tem de ser mesmo um minuto a cada 30 segundos a cada senhor deputado. Tem de ser uma pergunta direta sem tem de ser um comentário só. Começava o senhor deputado Luís Valdes.
Muito obrigado, senhor Presidente. Bom, eu quero antes de mais agradecer...
Não vale a pena agradecer, é ir à pergunta.
Então, Sr. Presidente, Sr. Professor, o que nos trouxe aqui, de facto, e o que nos motivou foi que o senhor foi esta demissão que o senhor apresentou ao senhor Ministro da Saúde. O que percebemos e constatamos foi que, por estas explicações, que o Governo, de facto, não está a transformar, não há uma estratégia e... pelos vistos, não ouviram aquilo que o Sr. Professor tinha para dizer. Neste caso, não ouviram. O Sr. Ministro não ouviu. O Sr. foi Diretor-Geral da Saúde, obviamente não iria bater a porta de ânimo leve e, por isso, nós podemos constatar, de facto, que houve divergências, que encontrou limitações na sua ação e daí ter tomado esta decisão. Nós, naquilo que ouvimos, nós concordamos em grande parte na questão da descentralização, mais próximo das pessoas, na questão de cuidar em casa. No entanto, é pena que se continue depois de a Troika ter estado e ter, enfim, nós sabemos os sacrifícios que tivemos que fazer, porque não havia dinheiro, de facto, não havia, mas agora que era um tempo novo, um tempo de investimento, um tempo de transformação.
Obrigado,
a partir desse momento nós percebemos e neste momento vemos que de facto não há uma estratégia para o Serviço Nacional de Saúde ou para o Sistema Nacional de Saúde.
Muito obrigado.
Era só este comentário que gostava de fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado António Salles do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais do que entrar neste tipo de discussão, que não parece agora apropriado, é uma dúvida do ponto de vista conceptual. Eu achei muito interessante esta sua exposição, aliás já conheci algumas destas questões, e cruzando um pouco com esta percepção que nós temos de subfinanciamento da saúde, e de facto para um modelo conceptual deste tipo nós precisamos de mais recursos. Provavelmente a pergunta que lhe queria fazer era esta, é se de facto acha que com os recursos que temos conseguimos, é uma questão de organização, e conseguimos, de facto, colocar no terreno um modelo conceptual deste tipo, ou se, de facto, precisamos de alocar mais recursos para que isto seja possível. E uma segunda questão, que é uma questão política. Se o professor acha que era importante que os partidos políticos, previamente aos atos eleitorais, disponibilizassem nos seus programas de governo uma verba alocada em relação ao produto interno bruto, relativamente à área da saúde ou não. Porque isto criava uma relação de fidelidade com os próprios eleitores. Porque ao final dos 4 anos, os próprios eleitores diriam, não, este partido ou aquele partido cumpriu ou não cumpriu. E, portanto, a avaliação seria feita com esta relação de fidelidade que se estabeleceria. Era só isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Dava a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de agradecer a exposição inicial do professor Constantino Sá Clarides. Não vou, obviamente, entrar na discussão com o PSD. Não vale a pena, uma tentativa apenas de fugir às responsabilidades, não vale a pena. Mas gostava de agradecer a reflexão que nos trouxe. E creio que fica claro, tendo em conta aqueles que foram os requisitos que enumerou, para a transformação que acha que é necessário fazer no Serviço Nacional de Saúde. E quando acaba terminando que considera que alguns desses requisitos não estão completamente cumpridos ou preenchidos e que terá sido isso que o fez ponderar da sua maior utilidade fora do que dentro, creio que fica claro, muito claro, a razão da sua demissão e queria agradecer mais uma vez também essa clareza que aqui trouxe, a reflexão e a frontalidade também com que abordou os temas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Isabel Gorriça Neto.
Não lhe vou colocar perguntas, Sr. Professor. Queria dar nota genuinamente da elegância, da sabedoria e também com algumas evasivas na forma como nos respondeu, porque de facto relativamente ao âmbito desta audição houve pouco que nós ficámos a saber, nunca duvidámos da sua capacidade e do seu conhecimento sobre esta matéria. O que de facto fica bem patente é que neste governo aquilo que devia acontecer não foi possível, não tem sido possível acontecer, é facilmente dedutível das suas palavras. O senhor que é de facto um dos empreendedores públicos que este governo não soube apoiar. Era só isto.
Muito obrigada, senhora deputada Carla Cruz do PCP. Tem a palavra.
Muito obrigada, senhora presidente. Também serei brevíssima. Primeiro para agradecer as suas reflexões, os seus contributos que aqui deixaram e para o PCP também ficou claro os caminhos que se estreitaram. E os caminhos que se estreitaram parece-nos, mas é uma dedução que estamos a fazer, que ficou muito aquém daquilo que era o projeto inicial e, portanto, aquilo que é e que o seu contributo não estava a ser integralmente cumprido, não estava a ser integralmente respeitado e, portanto, que ficou aquém. Aliás, aquilo que nós nos apraz hoje dizer é que não vamos aqui entrar em guerras quem tem maiores responsabilidades ou não tem maiores responsabilidades, mas a situação do Serviço Nacional de Saúde não é de os últimos 2 anos, é de vários anos, décadas até, de políticas que não tiveram verdadeiramente centradas na valorização e no reforço do Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Professor. Tem a palavra para encerrar.
Bom, vamos desculpar que seja telegráfico, de facto tenho que estar em Évora dentro de pouco tempo. Agradecer a vossa atenção e o convite e a disponibilidade para continuarem, nesta cruzada a favor da nossa saúde. Não posso responder à sua segunda pergunta, porque é muito complexa, tinha que ter mais tempo, mas posso dizer alguma coisa em relação ao primeiro aspecto. De facto, as coisas funcionam da seguinte forma. Nós temos que utilizar os recursos que temos para começar a transformar. Porque esse início de transformação vai tornar mais fácil ter novos recursos. Não é? Portanto, é um processo dinâmico nesta natureza. Não é? Não podemos parar indefinidamente por recursos ótimos para começar a transformar. Temos que começar a transformar com aquilo que temos, de uma forma limitada, seletiva, inteligente, e isso aumenta o nosso argumentário no sentido de termos mais recursos. E às vezes a discussão entre a saúde e as finanças, não é? Resulta da desconfiança das finanças que põe dinheiro sem suficiente transformação. E nós temos que superar essa desconfiança e esta reserva das finanças em relação a pôr dinheiro em coisas que não funcionam como deviam funcionar. E, portanto, acho que não devemos argumentar que não temos dinheiro para começar a transformar em tempo simples. Quando a sua segunda questão, que é muito interessante, é muito mais complexa e não pode ser discutida agora nessas circunstâncias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Fica convidado para vir cá um dia mais à frente, quando tiver a sua disponibilidade, para discutirmos o futuro também do Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado. Sr. Professor,